discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Isso aí, voltando aí com a trilha sonora do Péricles, que nos faz ficar um pouquinho mais felizes, apesar de todo esse frio e toda essa fome lá fora. Change Play contra a fome está de volta. E vamos seguir aqui, apesar de que você está aí, né, nem aí talvez para a fome, escondendo o sofrimento do povo só porque pensa na sua família e esquece da família brasileira. Vamos lá, apesar de você, a fome, né, a gente vai combater. Estamos conversando com Marquinhos Pereira, um dos coordenadores do Marmitas da Terra, e Marciele Lemos, professora e voluntária. E antes da gente partir para as perguntas, vamos aqui para a nossa vinheta das notícias do dia.
Notícias do dia.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste no valor pago a estados e municípios para alimentação escolar. O veto ocorre em um momento em que a fome atinge 18% dos domicílios com crianças menores de 10 anos, quase o dobro do que em 2020, que era 9,4%. A economia que o governo deve fazer com esse veto, considerado desumano por educadores, é menor do que 2 bilhões de reais, muito abaixo do que foi destinado às emendas do orçamento secreto de 19 bilhões. Em outras palavras, né, para matar a fome não tem dinheiro, mas para fazer política sempre acha-se um jeito. Hoje, pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, o governo repassa apenas 53 centavos para a alimentação de cada aluno matriculado na pré-escola e 36 centavos por aluno do ensino fundamental e médio. Essa semana, inclusive, saiu uma notícia de que algumas escolas estavam recebendo como merenda bolachas e suco, porque o dinheiro não dava para mais nada. Calcule, 36 centavos, o que você compra com isso para alimentar um vivente, por menor que seja? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso papo com Marquinhos e com a Marciele. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão financeira do programa, né? De como é que funciona, né? De onde vem o alimento, né? Quanto custa, como é que a gente faz para poder ajudar, financiar, quem paga. Então vamos lá, de onde vem esse alimento, Marquinhos? Aonde ele é produzido? Né? Quantas marmitas, se é que você tem essa informação de uma forma mais precisa, quantas marmitas já foram doadas desde o começo? Né? E esse movimento tem atuado aonde? Além das praças Tiradentes e Rui Barbosa. Obrigado.
Se a gente for olhar, né, para as atividades do movimento a nível do Estado, porque lá no começo da pandemia, o que a gente fez foi uma campanha nacional, na verdade, no Brasil inteiro, a MST se mobilizou com ações de doação de alimento. E aqui no Paraná, a gente se mobilizou e cada família nos assentamentos aqui no Paraná, né, conseguiu se organizar. A gente tem, né, só para vocês terem uma ideia, em níveis de produção, as famílias, além de doar aquilo que produziam individualmente, organizaram 20 hortas nas regiões, que era para fomentar as doações. Então, assim, ó, as Marmitas da Terra é parte do programa de doações de alimentos da MST. Hoje, até ontem, né, quarta-feira, a gente tinha doado já, né, preparado, distribuído só aqui na região metropolitana, em Curitiba, nas praças, mais de 150 mil refeições. Só, né, de abril de 2020, anos, exatamente, tá, de abril de 2020 até ontem, dia 14 de setembro de 2022, mais de 150 mil refeições preparadas, né, que envolve aí um coletivo com mais de 300 voluntários. Para além das refeições, só no Paraná, né, Curitiba, nas regiões do estado, 1 mil toneladas de alimentos doada in natura, e que envolvia também produtos de 20 cooperativas da MST no estado do Paraná. Então, além das hortas que a gente organizou e que as famílias doaram os alimentos para que chegasse até aqui, que a Marcela tinha comentado, né? A gente doou marmita, mas a gente também doou cestas, kit de alimentos in natura para as famílias na periferia e tal. Então, totalizou aí 1.000 toneladas de alimentos. E aí, o que é interessante falar também nesse processo? Porque de setembro de 2020 para cá, além do preparo das refeições, das marmitas, a gente também provocou esse movimento voluntariado, esse grupo de voluntários, a fazer um outro tipo de trabalho voluntário, que aí já era nos sábados, a gente ia para lá, para o assentamento contestado, que era a proposta era levar o pessoal para conhecer um assentamento do MST, muitos não conheciam o MST, a proposta era levar o pessoal para conhecer um assentamento do MST, e lá a gente disponibilizou, organizou um espaço que até hoje é destinado para cultivo, manejo, colheita de todos os produtos, né, in natura, de hortaliças e verduras, que a gente utiliza para preparar essas refeições. Então, todo sábado vai um grupo de voluntário, 20 a 30 pessoas, ajuda a plantar, ajuda a fazer o manejo, ajuda a colher. Então, e aí traz, aí como a Marcela já tinha relatado, na terça-feira vai um grupo de voluntários, faz o pré-preparo, pica, descasca, lava legumes e tal, e na quarta prepara e distribui. Então, eles participam de todo o processo. Então, tem pessoas que nunca conhecia, nunca tinha trabalhado numa horta, numa lavoura, né? Nunca me conhecia de agroecologia. Então, pela primeira vez, teve a oportunidade de ver plantar uma lavoura de feijão, depois ajudou a manejar, depois ajudou a colher, né? Em 2 anos, a gente fez 2 lavouras de feijão. Num, a gente colheu quase 5 mil quilos, na outra, a gente colheu quase 2 mil quilos. E é o que a gente tem usado para preparar essas refeições. Então, assim, tem um movimento de que as pessoas buscam a gente para eu quero contribuir com o projeto de vocês. Eu quero ir aí trabalhar como voluntário. E tem aquelas pessoas que desde o início da pandemia optaram por doar, né, fazer uma doação financeira. E essa doação financeira a gente tem canalizado para cumprir essas demandas, né? É insumos para implementar as lavouras, as hortas comunitárias, é para comprar suplemento, alguma coisa de supermercado que precisa para, né, o preparo das refeições. Então, a gente impulsionou também uma campanha nas redes sociais para que as pessoas pudessem ver o alcance, né, o que tem sido feito até hoje, e também que quem puder colaborar. Tem uma página no Instagram chamada Marmitas, _ da Terra. Entrando lá, você vai poder conhecer, ver tudo que já foi feito e ver as formas de contribuir com o projeto.
É isso que eu ia perguntar, né? Como é que faz para contribuir também?
Então, já deu o recado. Então, tem 2 formas de contribuir, né? Assim como a Márcia e outras, né? Todos, na verdade, somos voluntários, né? Então, da mesma forma como pode ser voluntário contribuindo, indo lá uma vez na semana, tanto na quarta-feira ou no sábado, né? Quem quiser ter interesse de conhecer um assentamento, ver como é o processo de plantio, manejo e colheita. E quem quiser fazer uma contribuição também voluntária, financeira, aí tem o projeto Adote uma Marmita. Então, tipo, quanto custa uma marmita, uma refeição hoje, se você for comprar, né, no qualquer lanchonete ou restaurante aí hoje? Então, o que a gente propôs lá é o preço de uma refeição, se você fosse fazer uma refeição, comprar uma marmita para você. Então, todo mês você pode entrar e doar aquele valor de uma marmita, e esse valor vai ser revertido, né, para aquisição de insumos e tal, para o preparo dessas refeições que vão ser distribuídas. Tanto, né, para as pessoas aqui que estão ali nas praças, e também na periferia, né? A gente tem atuação em Campo Magro, nas ocupações urbanas, em Araucária, que também são áreas de ocupações que surgiram, inclusive, no contexto da pandemia, né? Pessoas que não tinham para onde ir acabaram se obrigando, né, a ocupar áreas irregulares e tal, então, né, se fortalecendo em ocupações urbanas. Então, é essas pessoas também que a gente está auxiliando. E no interior, as doações de alimentos também atenderam algumas entidades sociais que fazem caridades, né? Algumas, tipo, as creches, asilos, hospitais. Então, o MST por regiões também se organizou e fez grandes doações de alimentos para essas entidades. Então, essas, né, essas ações que vêm sendo feitas de lá até aqui a nível estadual, ela teve uma abrangência, assim, cidades polos, atingiu até, né, todos os grandes municípios do estado aqui no Paraná.
E eu acho importante também destacar que, para além de falar em segurança alimentar, né, quando a MST se propõe a plantar o alimento, e quando nós, né, militantes que participam, vão desde o plantio da mudinha até entregar a marmita na mão de uma pessoa que precisa na praça, a gente está falando em soberania alimentar, né? De alguma forma criar estratégias de autonomia. E acho que hoje as marmitas se mantêm muito, porque a gente precisa muito das doações, mas essa estratégia de também conectar o campo e a cidade, né? E não falar de agroecologia, mas fazer agroecologia, né? Colocar a mão na terra, acho que isso é muito fundamental, assim. E é essa autonomia e essa produção que muitas vezes garantiu, né? Porque a gente conseguiu fazer 150 mil marmitas, mas foi a muito custo, né? E foi a muito trabalho. E esse nosso trabalho, né, de ir para a terra, plantar, ver, colher, ver crescer e colher, acho que também merece esse destaque.
Bom, é importante a gente dar uma forma de participar também, né? O Senge já fez lá uma campanha no ano passado, ano retrasado, bom, já estou ano passado, né? Em 2021, que foi o Senge Solidário. Nós fizemos essa parceria com Marmitas da Terra, mas é importante que cada um que possa, nem que adote uma marmitinha por mês aí. Eu vou repetir para você que não pegou ali quando o Marquinhos falou. O endereço no Instagram é @marmitas_da_terra.
Isso.
Só entra lá e se comunicar com o pessoal, lá você vai poder ter a sua possibilidade de ceder uma fração do seu tempo ou um pouco de dinheiro, se for o caso. A gente falou bastante aqui sobre o papel do voluntariado, né, o papel da produção e da independência de produção para a gente poder ter essa soberania alimentar, nem que seja numa microescala, mas e a esfera governamental? Quando a gente fala em 33 milhões, né, passando fome, 15% da população, e essa pobreza, ao invés de diminuir, ainda estar aumentando, o que significa que, infelizmente, se nada mudar, a gente daqui a um ano talvez esteja falando de 40 milhões de pessoas, se algumas não sucumbirem no meio do caminho. Na visão de vocês, o que o poder público pode, deve fazer e não está fazendo?
Quer começar, Marquinhos? Em primeiro lugar, assim, acho que é importante a gente resgatar um geógrafo que eu gosto bastante, que é José de Castro. Ele fala que o fenômeno da fome não é natural, né? Então, se ele não é natural, ele é social, ele pode ser construído e pode ser combatido. E, nesse sentido, quando a gente vê uma experiência, né, de agricultura familiar, de quando a gente vai para o assentamento e a gente vê o que... O Marquinhos falou 20 hortas, né, Marquinhos? O quanto de alimento a gente conseguiu produzir e distribuir nas ações de solidariedade através dessas hortas, né, que estão no interior. Então, acho que é fundamental a gente pensar a fome no contexto urbano, mas pensar a produção de alimentos no contexto rural e tentar associar essas duas coisas. O que o governo pode fazer é incentivar o acesso à terra e a produção de alimentos. Enquanto a terra servir para produzir commodity e exportar, enquanto a gente continuar produzindo ração animal para os países desenvolvidos, a gente vai continuar passando fome no Brasil. E eu acho que o que mais nos indigna no contexto paranaense é que o Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, né? Hoje a gente pega e vê aqui a rodovia indo para Paranaguá com milhares de containers de soja indo para a Europa e para a China. E aí, até quando a gente vai aceitar essa falta de acesso à terra, esse latifúndio, de um lado, e tanta gente passando fome na cidade, né? Então, olhar uma escala um pouco mais ampla e entender que discutir reforma agrária é discutir fome, né? Porque enquanto a terra não for socializada, a gente vai continuar produzindo fome no contexto urbano. E uma coisa não está dissociada da outra.
Bom, eu vou ser bem breve aqui, eu vou até aproveitar aqui o subsídio, né, que fala sobre o desmonte das políticas públicas. Na verdade, o que o governo fez foi estrangular as políticas públicas que mais levaram a alimentação para a mesa das pessoas. Né? E você acabou de citar, inclusive, uma delas, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, que é uma das políticas que garante que, né, infelizmente, ainda que é algo que garante que muitas crianças tenham pelo menos uma refeição saudável no dia.
Né? E que ela seja vinda, seja fornecida normalmente por agricultura familiar.
Exatamente. Então, o que que, né, e principalmente essa política foi muito fortalecida, né, nos governos Lula, a ampliação da Política Nacional de Aquisição de Alimentos, do PAA, né, e a Política Nacional de Alimentação Escolar. Foram as duas políticas que foram fundamentais fundamentais para que as pessoas tiveram acesso à alimentação adequada, alimentação saudável, que levasse a comida para a mesa dos brasileiros. Porque você acaba provocando dois movimentos, né? Você incentiva o produtor a ampliar a sua produção de alimentos, você incentiva a movimentar a economia na medida que a gente tem, né, tem que fazer circular, as pessoas têm que produzir mais, o governo compra esse alimento e faz com que chegue até essas instituições, seja nas escolas ou seja nas instituições sociais que prestam esse serviço de assistência social, né? Então, são políticas que foram enfraquecidas, infelizmente, nesse último governo, mas que a gente precisa dizer que elas são fundamentais para a redução das desigualdades sociais.
Maravilha, meus caros. Infelizmente, nosso horário está chegando ao fim, né? Eu sempre reclamo aqui que a rádio só nos cede uma hora para a gente fazer o nosso programa. Eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro tagarelando e tagarelando, porque assunto não falta. Então, assim, para os dois aqui, as considerações finais, por favor. O que vocês deixam de mensagem para os nossos ouvintes e internautas?
Eu queria agradecer, né, o espaço. Acho que é muito rico a gente pensar a fome, e não só a fome, mas as formas de combater. Então, acho que essa quinta-feira, essa tarde chuvosa, fica um pouco mais feliz de a gente falar por tudo aquilo que a gente já fez e também pensar o que pode ser, né? Essas políticas, né, a nossa atuação, acho que é mais vale o que será.
Eu aproveito também para dizer que nesses dois anos de pandemia, para a gente foi uma oportunidade de, ao mesmo tempo, fazer a denúncia, né? A gente, assim como a Marcele falou, a fome, né, que ela citou, a fome, ela é um problema social, a gente vem falando e denunciando, mas ao mesmo tempo a gente vem fazendo o anúncio, né? E a gente está próximo de tomar, né, decisões importantes, e aí é a oportunidade que a gente tem de reduzir essas desigualdades sociais, de fazer, né, de propor políticas efetivas para o nosso país. A participação da população nesse momento, ele é muito importante para que a gente reduza, a gente vá combatendo essas desigualdades sociais. Então, nós estamos num momento muito delicado, a gente já vem falando isso desde muito tempo, né? Vocês sabem muito bem. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo esse momento, e a gente tem feito isso diariamente nesses últimos períodos, e vai ser assim até o final do ano. A gente espera que o próximo ano a gente tenha aí, né, um ano mais iluminado, que assim seja, né?
De esperança. De esperança.
É isso aí. SengePlay Brasil contra a Fome está acabando. O que não pode acabar é o combate a esse mal que atormenta principalmente os mais pobres. Em um país que se orgulha de ser um dos maiores produtores de comida do mundo, não dá para aceitar que as pessoas não tenham o que comer. Dito isso, nos despedimos. Eu vou terminar aqui, Marcele, lembrando lá da questão que você comentou, que comer é um ato político. Eu acho que também tem um outro ditado que casa muito bem com a situação agora, né, do voluntariado de vocês, que diz que cozinhar é um ato de amor. Esse programa foi produzido pelo jornalista Manuel Ramírez e apresentado por mim, Leandro Grassman, presidente do Senge Paraná. Os trabalhos técnicos são de Márcio Rodrigues. Você pode ouvir este programa novamente no site da Rádio Cultura ou no site do Senge em www.senge-pr.org.br. Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, sempre com perfil Senge Paraná. E acompanhe também o Marmitas da Terra no Instagram, marmitas_da_terra. Nos despedimos querendo dias melhores para todos. Deixaremos para trás.
transformar, melhorar,
formar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar, aperta o play
e levanta o volume,
Sende Play.